7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Operadoras de cartão de crédito se comprometem a não enviarem mais produtos a clientes sem que sejam solicitados.
Presidente Lula inaugura a Universidade Aberta, que vai beneficiar mais de 7 mil estudantes em Moçambique.
Preço dos alimentos em outubro faz inflação ter a maior alta desde fevereiro.
Terça-feira, 9 de novembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Quem ainda não recebeu em casa cartões de crédito que não foram pedidos?
Quase todo mundo já passou por isso, ou pelo menos conhece alguém que já recebeu um cartão que não foi solicitado.
Por causa disso e de outras coisas, os cartões de crédito foram responsáveis no ano passado por mais de 36% do total de reclamações da área de assuntos financeiros do Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça.
E depois de tantas reclamações, o Ministério da Justiça cobrou diretamente do setor melhorias nos serviços aos usuários de cartões de crédito no país.
E hoje a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, a ABECS, que representa as principais operadoras, entregou ao ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, um documento em que o setor se compromete a corrigir alguns problemas registrados nos PROCONs, como o envio não autorizado de cartão de crédito. A reportagem é de Aldilei Ribeiro e teve a colaboração de Luciana Colares de Holanda.
A ABECS entregou ao ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, um documento público no qual os bancos e administradoras de cartões de crédito se comprometem a cumprir algumas regras com a intenção de melhorar o relacionamento com os clientes, como não enviar cartões que não foram solicitados pelo consumidor, entregar ao cliente, no ato de fechamento do contrato, uma cópia do documento com as regras claras de utilização do cartão e a obrigatoriedade de destacar nas faturas as informações a respeito dos juros cobrados nas operações de pagamento mínimo da cobrança, assim como a discriminação de todos os encargos sobre as transações. Paulo Caffarelli, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, defende que a intenção é aprimorar os serviços da indústria, que cresce ao ritmo de 20% ao ano.
Qualquer banco que deixar de cumprir essa responsabilidade que assumimos aqui, em nome da ABECS, em nome do banco, pode trazer consequências previstas no Código de Ética da ABECS, que inclusive prevê o descredenciamento, a desassociação desse banco da nossa empresa. Na verdade, assim, é um compromisso bastante consciente da indústria bancária, sabedora de que é preciso que você possa ter uma nova fase na indústria de cartão de crédito, justamente porque o respeito ao consumidor cada dia mais tem que ser considerado.
Para o ministro Luiz Paulo Barreto, por causa do grande aumento do número de consumidores que usam cartões, é fundamental o compromisso para que as informações cheguem com mais qualidade ao usuário.
São três importantes compromissos que correspondem à expectativa dos consumidores brasileiros e facilitará essa relação dos consumidores com cartão de crédito. Claro que, somadas à regulamentação das tarifas, elas vão dotar o Brasil de um melhor cenário de transparência, de regras claras para a utilização do cartão de crédito e do cartão de débito por parte dos consumidores, principalmente os novos consumidores que mudaram, chegaram à classe C e têm feito uso expansivo do cartão de crédito no seu dia a dia.
O ministro da Justiça disse ainda que está confiante na aprovação ainda este mês da padronização das tarifas de cartões de crédito pelo Conselho Monetário Nacional. O trabalho foi elaborado pelo Banco Central e apresentado ao colegiado em setembro, mas ainda não foi para a pauta de votações. Com a colaboração de Luciana Colares de Holanda, de Brasília, Aldilei Ribeiro.
Voz do Brasil!
Música.
jovens e adultos chegaram cedo às salas que serviram de pontos de transmissão da aula inaugural do presidente Lula, que marcou o curso de ensino à distância numa parceria com os governos do Brasil e de Moçambique.
O blog do Planalto conversou com alunos de Moçambique, como Williams Bans, estudante de biologia que estava na primeira fila. William Bans relatou a importância de estudar, numa outra etapa, transmitir o conhecimento para a população de Moçambique, um dos países mais pobres do mundo.
A expectativa é grande. Pensamos que com esse curso vai melhorar muita coisa. É muito bom e é bem-vindo e é de louvar essa expectativa. Acreditamos que com essa cooperação o nível de ensino também vai subir mais, a qualidade do próprio ensino.
O curso, que tem duração de 102 meses e formará mais de 7 mil estudantes, dentro de 4 anos estará formada a primeira turma de 540 alunos.
E na inauguração hoje em Maputo, capital de Moçambique, dos 3 polos da Universidade Aberta do Brasil, que vai oferecer formação superior à distância a 7 mil estudantes nos próximos 4 anos, o presidente Lula afirmou que é necessário melhorar a educação e gerar empregos no país africano.
Nós temos uma preocupação com essa universidade, que vamos ter que discutir com o Ministério da Educação de Moçambique, com os reitores, porque nós não queremos repetir o erro de pegar meninos e meninas de Moçambique, levar para o Brasil para estudar. Eles chegam lá, arrumam logo uma namorada ou um namorado brasileiro, se formam e não querem voltar mais. O que nós queremos é que, mesmo ele indo estudar no Brasil, que possa interagir de qualquer forma com o seu país, para que de tempos em tempos ele venha para cá, para estudar aqui e para trabalhar aqui, para que ele saiba que quando ele terminar o curso, ele tem obrigações para com o povo do seu país e, sobretudo, para com o povo de Moçambique. E para isso é importante que o governo de Moçambique saiba, que o governo brasileiro saiba, que nós temos que criar oportunidades de emprego para esse jovem, ao aprenderem uma profissão, eles saberem que vão poder ganhar o pão de cada dia trabalhando honestamente e decentemente.
Lula também se encontrou com o presidente de Moçambique, Armando Guebuza, e assinou acordos de cooperação, entre eles o que cria um banco de leite para ajudar a reduzir a mortalidade infantil no país africano.
E vamos saber mais agora sobre Moçambique, o país africano de língua portuguesa que só conquistou a independência de Portugal em 1975.
Entre os principais problemas do país estão a pobreza e as deficiências na área de educação e saúde, além da falta de empregos.
Para ajudar o país a se desenvolver, o governo brasileiro tem uma série de acordos de cooperação, como esse que a gente citou, com o governo de Moçambique, que já é o maior beneficiário da cooperação brasileira na África.
Vamos ouvir agora uma reportagem especial de Adilson Mastelari sobre Moçambique e os principais projetos de cooperação que o Brasil mantém com os africanos, como a construção de uma fábrica de medicamentos.
Moçambique fica no extremo sul, na parte oriental da África. Tem cerca de 20 milhões de habitantes. O país é banhado pelo Oceano Índico. Foi colônia de Portugal do século XVI até 1975, quando conquistou a independência, depois de uma guerra que durou mais de 10 anos. Português é a língua oficial e eles também se comunicam com 13 dialetos. A religião predominante é a católica. Mais da metade da população ainda vive na miséria, concentrada na capital, Maputo. O taxista Albino Mabelani descreve algumas das prioridades para Moçambique.
Eu acho que o país está melhorando calmamente, mas há certas coisas que os governantes têm que melhorar com mais rapidez, que é a educação, e o hospital e o próprio emprego.
Em Moçambique, o sistema político é multipartidário, com presidente da República e primeiro-ministro. É um país rico em minérios e tem vocação para a agricultura. As exportações principais são de camarão, açúcar, algodão e chá. Apesar de ter 23 universidades, 12 particulares e 11 públicas, a maioria dos moçambicanos não tem acesso ao ensino superior. Vários acordos de cooperação entre Brasil e Moçambique exigem capacitação profissional. A contribuição vem da ABC, Agência Brasileira de Cooperação, conta o diretor da ABC, Marcos Farani.
Hoje nós temos projetos de cooperação em 36 países africanos. Grande parte da nossa cooperação com os países africanos ocorre no campo da agricultura e da saúde.
Outra medida do governo brasileiro que vai ajudar na saúde de moçambicanos e outros africanos é a instalação de uma fábrica de 21 tipos de medicamentos. São remédios antipertensivos, anti-inflamatórios, antibióticos, diuréticos e também para pacientes com AIDS. Segundo a Organização Mundial de Saúde, só em Moçambique, cerca de 15% da população adulta de 15 a 49 anos está contaminada pelo vírus da doença. A fábrica conta com investimentos brasileiros de 21 milhões de dólares do Ministério da Saúde e da ABC. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil também está orientando os moçambicanos para que eles desenvolvam o registro e a inspeção dos remédios que vão passar a produzir. Quem explica é Renata Carvalho, da Unidade de Cooperação Internacional da Anvisa.
Estamos contribuindo e apoiando a Autoridade Sanitária de Moçambique para que ela possa fortalecer as funções que são definidas pela Organização Mundial de Saúde como sendo fundamentais para a garantia da segurança, qualidade e eficácia dos medicamentos que serão produzidos lá.
A fábrica de antirretrovirais de Moçambique deve começar a produção de medicamentos em 2012. De Maputo, Moçambique, Adilson Mastelari.
E a fábrica de remédios citada na reportagem do Adilson vai ter a primeira parte inaugurada amanhã com a presença do presidente Lula.
A inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, em outubro, atingiu o maior patamar desde fevereiro, por causa principalmente do preço dos alimentos.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a alta foi de 0,75% no mês passado.
A economista do IBGE, Eulina Nunes dos Santos, explica que o IPCA acompanha o comportamento dos alimentos.
Então, os resultados do IPCA do ano são muito vinculados ao comportamento dos preços dos alimentos. Sobe mais ou sobe menos, o IPCA vai para baixo ou vai para cima conforme o comportamento dos alimentos. O problema persiste. A questão é se os preços dos alimentos atingiram seu pico em 1,89% registrado em outubro ou se há continuidade ou essa curva já vai se inverter. O que a gente vai ver no mês de novembro. Aí vai ficar na conta dos alimentos mesmo o comportamento do IPCA.
Eulina Santos acrescenta que o preço do feijão carioca, por exemplo, teve aumento de mais de 31%.
Feijão no ano praticamente dobrou. A alta do feijão do carioca chegou a 109,78%. E só em outubro o aumento foi de 31,42%.
Outro produto que também pesou no bolso do consumidor em outubro foi a carne, que aumentou 3,48%.
De acordo com o IBGE, poucos produtos ficaram mais baratos, entre eles, cebola e o arroz.
7h13, no horário brasileiro de verão.
Como dissemos ontem aqui na Voz do Brasil, uma decisão da Justiça Federal do Ceará suspendeu em caráter temporário as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, realizadas no último fim de semana.
A liminar ainda suspendeu a divulgação dos gabaritos das provas que estava prevista para hoje.
Para o Ministério da Educação, os problemas detectados em algumas provas aplicadas no sábado não são suficientes para que o Enem seja suspenso ou cancelado.
E hoje a Advocacia Geral da União, AGU, apresentou as providências e a atuação jurídica do órgão em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Aline Bastos acompanhou e tem mais detalhes.
O advogado-geral da União, Luiz Adams, informou que a reaplicação dos testes para os 2 mil estudantes prejudicados nas provas de cor amarela e identificados pelo Ministério da Educação não quebra o princípio de isonomia, já que mantém o grau de dificuldade avaliado. Essa tecnologia educacional já é usada em sistemas de avaliações internacionais e também foi usada no ano passado por conta da enchente no Espírito Santo. Segundo Luiz Adams, não há violação legal.
O sistema de avaliação que o MEC tem adotado, que é um sistema internacional, um sistema que já vem sendo aplicado há 50 anos em vários modelos de avaliação internacionais, permite que, mesmo em provas diferentes, você avalie a qualidade, o conhecimento daquele estudante que está fazendo a prova. Portanto, nesse ponto de vista, existe sim uma preservação de uma isonomia substancial material. A avaliação, mesmo sendo provas diferentes, ela consegue apreender a qualidade do conhecimento do aluno desde o início do ensino fundamental. que é esse o objetivo fundamental dessa avaliação.
Diante da negativa da Justiça Federal do Ceará de permitir que o Ministério da Educação divulgue os gabaritos das provas do Enem nesta terça-feira, a Advocacia Geral da União vai esperar até no máximo o início da semana que vem para apresentar um pedido de reconsideração. Caso a juíza Carla Maia não aceite, aí a discussão segue para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Pernambuco. De Brasília, Aline Bastos.
O problema da ocupação irregular de terras na Amazônia não acontece apenas na zona rural.
Também em áreas urbanas, bairros inteiros foram criados em terras públicas que pertencem à União.
E para garantir segurança jurídica e levar à população benefícios como acesso a financiamento imobiliário, o programa Terra Legal também vai transferir para os municípios a posse dessas terras.
A repórter Luciana Vasconcelos continua em Porto Velho, capital de Rondônia, e traz mais informações ao vivo sobre a regularização fundiária, só que nas cidades amazônicas. Boa noite, Luciana.
Boa noite, Luciano. Isso mesmo, Luciano, são 400 núcleos urbanos em 248 cidades. O título é entregue ao município, que fica responsável por regularizar as propriedades. Aqui em Porto Velho, dois bairros, Jardim Santana e Socialista, foram repassados à capital de Rondônia no ano passado. Mais de 5 mil moradores serão beneficiados com o título da propriedade. O secretário de Regularização Fundiária de Porto Velho, Ian Kleber Cerqueira de Farias, está aqui comigo. Secretário, quais os principais impactos que serão sentidos pela comunidade com a regularização?
Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Os impactos são diretos e de muito bom benefício. Uma vez que o município desde 2005 já alcançou índices superiores a 16 mil escrituras entregues em Porto Velho, e especificamente o bairro Jardim Santana Socialista, transferido do domínio de propriedade ao município de Porto Velho, nós cumprimos aí a inclusão de mais 5 mil famílias no programa de regularização fundiária, que tem objetivamente o intuito de afastar a insegurança jurídica da propriedade. Essas famílias passam a ser proprietários legítimos da área, recebendo esse título de forma gratuita pelo poder público, inclusive tendo acesso a linhas de crédito, essa coisa toda que hoje, sem falar na valorização que o imóvel acaba tendo como consequência da titulação de propriedade.
Obrigada, secretário. Na semana que vem, o programa Terra Legal repassa títulos de posse à sede do município de Novo Horizonte do Oeste, que fica a cerca de 500 quilômetros da capital de Porto, da capital Porto Velho. A cidade tem mais de 10 mil habitantes. A maior parte vive no campo. O prefeito de Novo Horizonte, Nadelson de Carvalho, está hoje aqui comigo em Porto Velho. Prefeito, o que significa esse título para o município?
Para nós é uma vitória, expectativa muito grande, principalmente para o setor urbano do nosso município, onde muitos moradores sonham de ter acesso a linhas de crédito, com a escrituração, com essa regulamentação do setor urbano. Para nós é importante sabermos que realmente hoje nós seremos um gerador de emprego mais para o nosso município. E cada um dos cidadãos vai ter o acesso direto à rede bancária para poder financiar a sua residência própria. Isso para nós é louvável, esse trabalho da Terra Legal, principalmente no nosso município de Novo Horizonte Oeste.
Muito obrigada, prefeito. Eu conversei agora com o prefeito de Novo Horizonte do Oeste, Nadelson de Carvalho. Antes eu falei com o secretário de Regularização Fundiária de Porto Velho, Ian Kleber Cerqueira de Farias. Muito obrigada pela participação dos dois. Voltamos.
Obrigado, repórter Luciana Vasconcelos, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
A Constituição Federal prevê em seu texto artigos sobre a comunicação social no país. Mas ainda, esses artigos dependem de um marco regulatório para saírem do papel e começarem a valer realmente.
Aqui em Brasília, o Seminário Internacional de Comunicações Eletrônicas e Convergência de Mídias traz experiências de outros países e que podem servir de exemplo para o Brasil.
Nos artigos que se referem à comunicação social na Constituição brasileira, um deles, o 220, garante a manifestação do pensamento e veda qualquer tipo de censura de natureza política ou ideológica, mas ainda precisa de regulamentação. De acordo com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Franklin Martins, o Brasil não vai adotar o modelo de nenhum país, mas aprender com as experiências de cada um no seminário internacional que acontece em Brasília. Para o ministro, a possível proposta de criação de uma agência reguladora de conteúdo, que já existe em países da União Europeia, por exemplo, deve favorecer a produção regional e independente. E, segundo ele, nada tem a ver com censura.
Em todos os países democráticos do mundo, existem normas que devem ser seguidas na questão de conteúdo. Por exemplo, respeito à privacidade. Tem que ser seguido. Não se aceitar campanhas discriminatórias, perseguições, etc. Respeito à cultura regional, defesa da cultura e da língua nacional, cotas, digamos, de produção independente, todas essas questões, vocês vão ver, isso existe em todos os marcos regulatórios do mundo. Eu não acho que o Brasil é diferente disso, não. Eu acho que é por aí. Entende? Agora vai dizer o que pode, o que não pode publicar, de jeito nenhum. Entende? Não é isso. Isso nunca teve em questão.
O Seminário Internacional de Comunicações Eletrônicas e Convergência de Mídias discute este e outros temas até amanhã. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil.
Existe um tipo de crime que transfere pessoas de um lugar a outro, dentro do país ou não, usando de ameaça, da força ou de outras formas de coação para explorar essas pessoas.
É o tráfico de pessoas, que está fortemente atrelado à exploração sexual, ao comércio de órgãos, à adoção ilegal, à pornografia infantil, às formas ilegais de imigração com vistas à exploração do trabalho em condições análogas à escravidão, ao contrabando de mercadorias, ao contrabando de armas e ao tráfico de drogas.
Segundo dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, hoje, aqui no Brasil, o tráfico de pessoas supera o tráfico de drogas e o tráfico de armas, movimentando aproximadamente US$ 32 bilhões por ano.
No ano passado, o governo federal lançou o primeiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E agora, os primeiros resultados estão sendo divulgados no encontro que acontece em Belo Horizonte, Minas Gerais.
O primeiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas contou com ações conjuntas do Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos e Secretaria de Políticas para as Mulheres. O total de investimentos passa de R$ 42.600.000. A meta é combater a exploração e o tráfico de pessoas no Brasil para outros países. Foram criados 126 novos centros de referência especializados em assistência social e outros 39 de atendimento especializado à mulher. Ricardo Lins, coordenador nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério da Justiça, faz um balanço positivo do primeiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
O relatório aponta todas as operações realizadas pela Polícia Federal de investigação do crime de tráfico internacional de pessoas. A partir dessas investigações que foram realizadas, nós conseguimos ter no Brasil mais de 211 pessoas que foram condenadas pelo crime. E o Plano Nacional ajudou nisso. Por quê? Porque capacitou mais policiais para investigar o crime de tráfico de pessoas, estabeleceu também uma assistência melhor às vítimas a partir, por exemplo, dos postos avançados de atendimento que foram estabelecidos no aeroporto de Guarulhos, aeroporto também de Belém, os núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas que ajudaram na formação de uma rede local, e isso ajuda, sobretudo, para que a população denunciasse mais.
O plano também resultou no projeto Escola que Protege, para apoiar 17 iniciativas de educação em direitos humanos em 15 estados brasileiros. O resultado desse plano está sendo apresentado no primeiro encontro nacional da Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em Belo Horizonte. De acordo com Ricardo Lins, desse encontro vão sair propostas para o segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Nós pretendemos, junto com essas organizações que fazem parte de uma grande rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, possibilitar que elas avaliem as ações que foram implementadas no primeiro plano nacional a partir desse relatório e possam apontar também quais seriam as metas prioritárias para um segundo plano que pretendemos concluir em 2011.
O primeiro plano também foi responsável pela segunda campanha nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, lançada em fevereiro deste ano, para informar e prevenir sobre esse tipo de crime, especialmente entre as mulheres brasileiras. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
Para denunciar a violência contra crianças e adolescentes, basta ligar de graça para o Disque 100.
E para denunciar violência contra mulheres, para o número 180.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Operadoras de cartão de crédito se comprometem a não enviarem mais produtos a clientes sem que sejam solicitados.
O presidente Lula inaugura a Universidade Aberta, que vai beneficiar mais de 7 mil estudantes em Moçambique.
Preço dos alimentos em outubro faz inflação ter a maior alta desde fevereiro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.